Bem-vindos ao Automobil. Em Baku, a Fórmula 1 correu em mais um circuito citadino, mas de características completamente diferentes do Mónaco. No final, Sérgio Pérez conquistou a sua primeira vitória com a Red Bull Racing. Eu sou o Luís e comigo tenho o David Pacheco e a Angelina Barreiro.
Ai, hello, bom dia, boa
digam
tarde,
olá.
Boa noite.
Oi,
não
olá.
Te quero que, não te quero que
eu estava à espera que vocês dissessem olá. Digam olá às pessoas, exatamente, é assim mesmo. Meus amigos, tivemos mais um grande prémio do Azerbaijão.
Azerbaijão.
Azerbaijão. E foi, começou logo de forma absolutamente caótica, com quatro bandeiras vermelhas na qualificação. O que é que tens a dizer sobre esta qualificação linda e aquela curva 15 tão amorosa que toda a gente a quis abraçar, David?
Curva 15 vai ser o nome do... O nome, o, não vai ser o nome do podcast, porque o nome do podcast é Automóvel. Vai ser o nome deste episódio.
Eu mudava para a curva 15.
Porque... Sim, também. Mudavas para a curva 15. Epá, mas o marketing não ia gostar.
Rebranding.
Marketing, acho que não... Pá, o gajo do marketing, epá, não sei. O Bottas depois ficava chateado, porque já tinha as avanças e tal, essas coisinhas.
Assim. Nós ao menos temos uma cena fixe com o CEO, os trabalhadores e o gajo do marketing e o gajo da comunicação e tudo mais, é toda a mesma pessoa. Temos essa
pá,
vantagem.
Mas se tu visse as reuniões às 3 da manhã, que ele às vezes tem, só... Excelentes, 3 da manhã ter reuniões de trabalho é sempre bom. Curva 15, pá, o pessoal decidiu-se quase tudo disputar-se lá, pelo menos na qualificação. Se não me engano, acho que foi o grande, não foi o grande prémio, foi a qualificação que teve mais bandeiras vermelhas desde Hungria, não sei.
2016, Hungria 2016.
2016. Hungria 2016.
Foi na chuva.
Mas isso. Pá, isso deu outro elemento. Nós vimos um Max Verstappen extremamente frustrado no final, no rádio. Vocês ouviram a frustração dele, era grande, porque acho que ele ia tentar ter um tow maior, ia tentar um
Eu acho que ele
condear
chegou a melhorar
maior
setores. Eu acho que ele chegou a melhorar setores. Ele estava a fazer roxo no primeiro.
Provavelmente. Eu acho que ele tinha, não sei, não quero estar enganado, mas acho que ele tinha o Sérgio Pérez à frente, que era para conseguir um melhor tow. Por exemplo, o Hamilton vai para segundo, claramente com o tow do Charles Leclerc para lá. Mas basicamente é isso. A qualificação foi marcada pela curva 15, e daí o nome deste episódio ser curva 15, a parede, e Luís completa a parede de.
A parede dos pilotos medianos. Temos a parede dos campeões no Canadá e esta é a parede dos pilotos medianos. Quer dizer, ok, o Max Verstappen e o Leclerc também lá bateram, também agora estou a ser mauzinho.
Ah, mas já tens as curvas do I Am Stupid, agora tens uma
Ah,
para
sim.
dos pilotos
Não,
medianos.
esse evoluiu, esse não é a curva do I Am Stupid, é o castelo do I Am Stupid.
O castelo do
É
I
o
Am Stupid,
castelo do
pronto.
I Am Stupid.
Toda uma realeza, não é, Angelina?
É verdade, e realmente eu até estava a dizer que a curva 15 tinha cascas de banana lá, porque realmente
Estilo Mario Kart.
sim, do Mario Kart ali puseram as cascas e eles foram-se todos para ali. Sim, mas realmente isso. Eu até achava que não ia conseguir ver a qualificação e acabei por ver, porque com todo o atraso das bandeiras vermelhas acabou por me dar, oh, muito obrigada, a possibilidade de ver a qualificação. E mais uma vez o Leclerc consegue uma bandeira vermelha e mais uma vez o Verstappen fica frustrado porque provavelmente poderia ter sido a deixa dele para conseguir a pole. E realmente acontecer assim duas vezes seguidas é ficar realmente estupefacto com isto. E pronto, e acho que realmente, em relação à qualificação, mais uma vez a Ferrari a dar-nos uma esperança que poderia ser uma corrida, pronto, para a vitória,
É
mas
assim,
depois não correu, não é?
ao menos o Leclerc chegou à grelha, chegou à grelha, chegou,
Sim. Ao
sim,
menos desta vez
conseguiu
começou,
chegar,
exato.
Comecei.
Ah, sim, exato. Já para isso já foi bom.
Mesmo o Sainz estava a fazer muito bons tempos nos treinos livres, nos treinos livres. Aliás, as três equipas mais competitivas pareciam mesmo ser a Red Bull, Ferrari e AlphaTauri. Pareciam as três mais competitivas. A Mercedes estava com. Eu não me lembro da última vez que vi a Mercedes com tantas dificuldades num fim de semana.
Eu
Estava.
lembro-me, para em 2010, quando os gajos não correram nada.
Foste para o fácil.
Acho que vi que o último era Singapura 2015, acho eu, que não
Sim,
tinham
também.
tido
Fez
um.
lembrar um bocado, exatamente. Yeah, sim,
Alguém nos
sim, sim.
pontos ou na qualificação?
Acho que foi DNF, o Hamilton
Em
e
2015
o
foi.
Rosberg.
E Rosberg cá para trás. Foi algo assim.
Sim, Danmo, sim.
A última vez que eles não pontuaram foi para aí em 2018 na Áustria, que os dois carros tipo, tiveram problemas. Mas sim, mas lá está. Estava a achar estranho e ao que parece tinha a ver com o setup do carro. Basicamente eles tentaram ir com uma asa fininha por causa da reta e basicamente tinha o carro todo descompensado no resto do circuito.
No miolo do circuito,
O
que é o
Hamilton.
setor 2.
Sim. Ou aliás, ao contrário, eles tentaram ir com a carga aerodinâmica normal e basicamente
Low
não estava a dar.
downforce.
Exato.
Low
Não, estava.
downforce porque a carga.
Não, o carro só funcionou bem em qualificação com low downforce. Só que depois na corrida saiu
Ok.
prejudicado. É essa a questão.
Certo.
O Bottas tentou ir com a carga normal, só que foi o único que manteve. O Hamilton mudou antes da qualificação, o Bottas manteve e depois deu para ver essa diferença. Dos dois, e depois na corrida também acabaram, tinham um ritmo mais rápido do que a Ferrari, mas isso era de esperar na corrida. Mas comparado com a Red Bull, não tinham o mesmo ritmo e acabaram por ficar para trás. E acho que é para aí que vamos agora. Para
Não, não. Nós vamos é para a Pirelli, não é, Luís? Não, não queres cascar na Pirelli? Não, vamos é cascar na Pirelli.
eu não queria, eu não
Não,
queria,
então,
porque quer dizer,
mas
quero,
vamos ao
quero,
momento.
quero, 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 quero.
Tu queres fazer um belo mestre dos pneus para a Pirelli?
Exatamente,
Então, se briga mestre dos pneus, Pirelli. Concordamos os três que foi uma boa.
exato, foi isso. Opa,
É isso. Espetáculo.
eu por mestre de pneus, eu trocava por outra coisa que soa parecido na primeira palavra. É assim, pá. Por muito, ele já saiu o relatório a dizer que suspeitam que tenha sido detritos na pista,
Debris
como ao
detritos na
costume.
pista, yeah.
Eu gostava de saber onde é que apareceram os detritos do Lance
Do
Stroll.
stroll.
Que em vez de uma casca de banana, como disse a Angelina, deitaram pregos para a pista. Tipo, é que estamos a falar da segurança dos pilotos. Estamos a falar de uma zona em particular em que eles vão a 300 e tal à hora. E ter um
O
choque
Verstappen
daqueles. O
já
Verstappen já
estava
ia para
aí.
cima, já ia
O
para aí a
Stroll
320
estava.
naquela zona.
O Stroll
O
já
Verstappen.
ia. Pronto, estava mais no início,
Sim,
mas sim, tens
mesmo
razão.
assim já ia a mais 250 à vontade ali. E tem choques bastante violentos em que basicamente o pneu rebenta de nada, quando supostamente aqueles pneus, a janela deles é de 40 voltas, às 30 voltas rebentam.
Pá, o Lando Norris faz as tais quase 40 voltas
Exato.
no com os pneus.
Exatamente, portanto não se pode dizer que é do desgaste. A Red Bull diz mesmo no rádio que não teve um aviso prévio de que o pneu ia à vida. Aliás, eles têm aquela conversa com a FIA sobre a dizer que se calhar é mesmo melhor ir para bandeiras vermelhas, porque não é? Para trocar. Se é para recomeçar, mais vale bandeira vermelha, que é para os pilotos trocarem para pneus mais frescos. E a Pirelli vem dizer que pode ser detritos. Até pode ser. Até acredito que seja. Mas também acho um bocado estranho que seja a Pirelli a investigar, porque é sempre detritos, há sempre uma desculpa. Já em 2013, os pneus rebentavam por todo lado, aí que até tiveram em 2013 que mudar o composto dos pneus a meio da temporada, regressar os do ano anterior, que aquilo foi acho que foi regressar os do ano anterior, ou fazer uns novos, aquilo foi o caos total. Em 2017 também vimos a Ferrari em Silverstone os pneus a ir à vida, vimos no ano passado em Silverstone a Mercedes e outras equipas também a ter problemas. Já.
E o Stroll,
E o
se
Max
tivesse a mesma
em
coisa
Imola
do
também,
Stroll.
e o Max em Imola, o Stroll em Mugello.
No cabo, sim.
Basicamente, isto tem sido uma constante, este tipo de erros. A Michelin saiu por um erro, tudo bem que foi catastrófico, foi gigantesco, mas a Michelin saiu por um erro. É assim, é um bocado ridículo. Tudo bem que a culpa não é só deles. Quem pede os pneus assim meio esquisitos é a Fórmula 1. Mas eles pedem os
As
pneus.
equipas, não é a Fórmula 1, são as
Sim,
equipas.
as equipas, pronto. Mas para promover mais de uma
E
paragem e tudo mais.
sim.
Quer dizer, a Fórmula 1 pede mais de uma paragem e as equipas pedem um pneu que aguente. Ou seja, até.
Sim. As
É
equipas
uma
pedem um
mistura.
pneu que aguenta. Às vezes, pá, também, repara, eu às vezes, pá, não sei, também não estou lá dentro para saber o que é que eles pedem e essas coisas assim, mas às vezes parece-me que eles pedem num dia uma coisa e depois no outro dia, pá, mas eu quero isto ainda mais diferente. E também não é assim fácil de trabalhar assim. Não é que eu esteja a defender a pirada neste caso, porque eu não acho que, eu acho que a culpa é mais deles. Do que seja ali das próprias
Sim.
estratégias, ou de
Sim.
alguém ter levado os pneus longe demais, porque tu
Não, porque eles
tens a
estavam dentro da
visualização dos
janela
pilotos
de...
a fazer a janela
Exatamente.
completa.
E aquela era a janela recomendada, não é? Eles vão partir do princípio que acreditam na marca dos pneus que os carros podem fazer aquilo, não é? E então, lá está, é perigoso. E é que depois esta investigação vai ser feita pela Pirelli, eles também não querem ficar com má imagem, vão arranjar se calhar alguma desculpa, ou não, se calhar até vão dizer que descobriram alguma coisa. Pá, mas isto acho que também devia ser investigado, porque isto já não é normal, devia ser também investigado pela própria FIA ou por outra entidade independente. Porque é assim, supostamente diminui-se a carga aerodinâmica dos carros para os pneus aguentarem melhor, e os problemas acontecem exatamente igual. Não sei honestamente então o que é que estamos a fazer, porque a Pirelli é uma empresa grande, é uma empresa capaz tecnologicamente de fazer bons pneus, que se aplica um bocado.
É isso, não,
Eu acho
ok.
que o problema é esse,
Sim.
porque sinceramente, se tu estás a fornecer pneus, seja em qualquer tipo for, seja comercial, seja do desporto, não interessa,
Espera-se
a
melhor.
partir do momento. Exato, e principalmente no campeonato de Fórmula 1, espera-se só mesmo o melhor. E a verdade é que, ok, coisas acontecem, mas acontecer, digamos, tantas vezes. Como já aconteceu há um lugar. Claro que não acontece sempre, 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 mas de volta e meia está sempre a acontecer.
Pois não deve
E acho que
acontecer, ponto, lá
ó,
está.
tem que ser visto. Isso está também a prejudicar e a comprometer a segurança dos pilotos. Portanto, acho que eles têm que fazer um bocado mais sobre isso, porque espera-se só mesmo o melhor e não. Tipo 99,9, tem que ser mesmo 100%, porque a partir do momento em que estás a comprometer a segurança dos pilotos e tudo mais, alguma coisa tem que se fazer.
E não é tão importante, mas para além da segurança dos pilotos, tens a verdade desportiva, digamos assim, porque os pilotos não cometeram um único erro. E acabam por ser prejudicados por isso. Pá, é um bocado chato, mas lá está, isto já é uma coisa que se fala há imenso tempo e não sei até que ponto é que irá melhorar. Mas lá está, sendo uma empresa tão grande, sendo uma das marcas de pneus mais conhecidas do mundo, pede-se melhor.
Repara, vocês estão a dizer que é uma empresa tão grande. A Pirelli é, se não me engano, a sétima empresa. É a sétima empresa em termos de pneus. É atrás de Bridgestone, Michelin, Goodyear, os Continental, o Hankook, como é que se chama? Acho que é o Sumitomo, qualquer coisa assim. Acho que é uma coisa, não sei se chinesa ou japonesa, o Sumitomo. Mas é
Parece japonês.
uma companhia. Que fornece, não só Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, a Fórmula Alpine também acho que é deles. Tens o WRC, tens mais não sei quanto, o WRC, o 2, o 3, acho que também, a Pirelli também está exclusivo no WRC. E eu acho que é uma empresa com 30 mil funcionários e mais não sei quantas
E
coisas, em termos
só
de desporto,
acrescentar aí uma
é
coisinha,
pequeno demais.
e só acrescentar uma coisa que estás aí a dizer, a Pirelli também é a marca que mais constrói para carros de hiper-performance, para os carros de grande
Sim,
performance, tens aqueles Pirelli P0 que
sim,
são os usados para esse tipo de
sim.
carros, portanto...
Ou seja, eu acho que eles têm demais para o que podem fazer e acho que isso também pode afetar um pouco. É só a minha opinião, é em base em certos números que vemos, pesquisamos e vemos e podemos ver lá dentro. Já com eles, eu não estou lá. Eu acho que eles estão a pegar em demasiadas competições e
Para a capacidade deles.
depois acho que depois pode faltar aqui, pode faltar ali. Não sei, a
Sempre
minha
que uma
opinião
Michelin e uma
vale,
Bridgestone são
vale.
empresas gigantescas e.
São muito maiores do que a
Sim.
Pirelli. Em comparação com a Pirelli, são megalómanas. E a Pirelli é tipo um tasca ali ao lado com 30 mil, mais ou menos 30 mil pessoas.
É da Tasca.
Uma coisa assim. Epá, sim, em comparação. Se eu não me engano, são 30 mil. Era 30 mil em 2018, qualquer coisa assim. Enquanto uma Bridgestone vai ter o quê? 143 mil em 2017? Pá, uma diferença
É
muito
bastante grande,
grande.
é bastante grande. E a Michelin, que é a maior, quer dizer, a maior marca em termos de competições, não é? Ou uma das maiores, mas lá
A
está.
Bridgestone também tem grande representatividade, né, no Japão, nessas
E...
coisas. A Nikko já teve no DTM, já foi
Qual é
exclusivo
que é a
no
da
DTM.
NASCAR?
Mas... A Firestone,
É
mas isso é os
Firestone.
americanos.
Yeah.
Cara, é coisas dos
É
americanos.
isso.
É,
Ah, a Firestone não é
indicar a
japonesa?
mais. Firestone. Ui, e eu aqui.
Ah,
Eu
pois,
acho que é
olha, eu ia
japonesa. Eu
falar
acho que a
disso.
Firestone é
Então.
japonesa.
Ui! Ai, para aí. Firestone. Ai, não é isto. Firestone Tires. Firestone Tires. Firestone Tires. Aqui temos a Firestone Tires.
Que uma pequena interrupção a meio. Agora uma música de elevador.
Não! Firestone Tire and Rubber Company is an American tire
Ah,
company founded by Harvey
pronto.
Firestone,
Tá, ok.
from
Deu cedo.
Ohio,
Deu cedo.
US.
It's American.
American, baby.
Ora bem, mas acho que já batemos um bocado
É
na.
cruz, bom. Ah,
Já batemos um
já.
bocado na Pirelli. Eu
Já
acho que a solução é
batemos aqui
mesmo.
no.
Comprar português e começar a usar Mabor no, nos.
Não, não, os caras de máquina são portugueses.
Opa, não sei, a Mabor eu sei que é portuguesa. Começar a usar Mabor nos carros de Fórmula 1, eu acho que era qualquer coisa de lindo. Vamos então, se calhar, para a Red Bull. É assim, o Pérez ganhou a corrida, fez. Uma corrida absolutamente fenomenal. Ele começou de sétimo, se não estou em erro. Começa de sétimo, sexto. Yeah, sim, por
Por
causa da
causa do
penalização do
Norris.
Norris, sim. Começa de sexto, salta logo para quarto na primeira volta. Foi logo essencial isso. E desde aí foi a perseguir, a criar. Lá está, a tal opção estratégica que tanto falamos para o Max Verstappen. Fez tudo o que tinha a fazer o Sérgio Pérez e tudo o que fez, fez muito bem. Mesmo uma paragem má da Red Bull, uma paragem de 4 e tal segundos, ele conseguiu compensá-la com uma volta de entrada absolutamente fantástica quando vai para parar. E acaba por vencer, porque o Max se esbardalha não por culpa dele, não é? Na reta. O Max, que também faz uma corrida básica, digo eu, perfeita, ele não cometeu um único erro, não pôs um pé fora do sítio, e merecia a vitória por tudo o que fez. Mas acho que em termos estratégicos a Red Bull teve um trabalho fantástico e a caminho de uma dobradinha, a primeira desde a Malásia em 2016, se não estou em erro. Pá, acho que não há muito mais a dizer de bom sobre a Red Bull do que foi excelente. Tudo o que lhes aconteceu de mal não foi por culpa deles, Angelina.
Sim, e realmente acho que se a Red Bull continuar assim, bem, pode fazer a dobradinha que já que é 2016? Meu
Desde
Deus, eu
a
nem tinha.
Malásia em 2016. E isto
Eu
porque
não tinha.
o Hamilton ficou sem carro, que foi na altura que ele teve aquela avaria, e o Rosberg acho que teve uma má corrida só.
Eu não tinha noção, mas realmente com o Gasly e Albon era impossível. E agora já vês que. Já conseguimos ver que realmente pode ser
É meter
possível.
farpas para a fogueira.
Só um dado aqui, agora isso que disseste lembrou-me de um dado interessante. Mesmo sem esta vitória, tipo se ele tivesse tido um DNF, o Pérez já tinha mais pontos com este número de corridas do que eles dois.
Do que gostei já.
Mesmo sem a
Pois
vitória.
é que é só para perceber esta situação. É que. Opa, eu vou dizer isto outra vez, mas a Red Bull, mesmo a nível de equipa, fez muito bem. Eles agora estão em primeiro. E pronto, também o azar da
A
Mercedes
Red
lá.
Bull não
Mas.
liderava o Mundial desde a Abu Dhabi 2013.
Pois! Na altura do Betel, lá no. Ai, meu Deus, realmente! Mas isto, pronto. Daquilo que andámos a dizer já há alguns meses.
O Verstappen, quando começou a liderar no Mónaco, é a primeira vez que ele lidera um campeonato nas Fórmulas.
Pois sim, isso
Nas
sim.
Fórmulas?
Pois.
Nas
Então,
Fórmulas?
sim, o
Nas
Verstappen
formas.
não faz as Fórmulas de formação.
Ah,
Lembra-se que o
pois é. Pois
Verstappen.
ele não
Ah,
chegou a ganhar a
pois
Fórmula 3,
foi,
pois foi.
pois
Espera
foi. Pois foi, ele entrou tipo com
aí.
16.
Ei, show.
Estou a adorar estas estatísticas todas, autocuriosidades que sou
Olha,
a
ali a bombar.
mandar-lhe.
Andaste a ir aos factos aleatórios.
É mesmo. Ah, mas pronto, é em falar da Red Bull, já falámos muito, muito. Mas sim, acho que foi uma corrida, mesmo que podia ter sido ainda melhor se, pronto, se não fosse os pneus. Já mandámos aqui as farpas da Pirelli.
Eu vou mandar uma farpa para a Red Bull, porque foi o que eu achei.
Olha que a Pirelli ainda vai dizer que foram as farpas que causaram os furos.
não sei, foi só uma impressão minha, que o Pérez celebrou mais com os mecânicos da Aston Martin do que celebrou, por exemplo, com o Helmut Marko e com o Christian Horner.
Isso é muito interessante.
Porque o gajo chega ao Paco Fermi e dá um abraço ao Christian Horner e dá um abraço ao Helmut Marko. Epá, não sei, epá, os gajos deviam estar lixados com os bordalhões do Max
Mas
Verstappen ainda, do Pérez,
tu não reparaste que toda a gente estava a gostar de estar junto da Aston Martin? Não viste o George Russell durante a bandeira vermelha também lá sentadinho na cabine da Aston Martin, como se nada
Ah,
fosse?
isso eu não vi. Pessoas trabalham, não é? Pessoas trabalham, estava isto.
Supostamente passava pelas tuas
Mas
mãos, não é?
epá, não vi, peço desculpa, mas não vi esse momento
E
icónico.
sabes que isso no teu caso significa que não estás atento ao trabalho.
Não, mas olha, este fim de
Mais
semana não.
mandar farpas
O meu
aqui.
trabalho este fim de semana não foi esse, foi outro.
Eu sei, tá,
Pronto,
obrigado.
passamos a. Deixa-me concluir a Red Bull, como tu disseste e como a Angelina disse, me disseste na introdução, primeira vitória do Pérez pela Red Bull, coisa que o Gasly não fez quando teve na Red Bull. Ainda tem que ele acaba, depois da reta da meta, acaba com problemas hidráulicos, ele acaba com problemas no carro, que ele para o carro e o carro ele vai ainda pega a baleia lá no medical car. Que é a carrinha da Mercedes para o pódio. Mas também queria sublinhar o excelente arranque, aquela primeira volta quando ele passa o Sainz e passa o Gasly. Para além de tudo o que aconteceu a seguir, eu acho que aí ele ganhou a corrida. Ou se não acontecesse o que aconteceu, o Verstappen tinha conseguido a dobradinha para a Red Bull, que foi para isso que ele foi contratado. Também vimos um Pérez muito tempo a aguentar o Hamilton atrás dele. E basicamente não foi contratado para ser segundo piloto, mas foi contratado para estar lá à frente. Pá, claro que é atrás do Verstappen a fazer alguma coisa, mas ele esteve lá e mostra cada vez mais isso. Já o Verstappen foi perfeito, uma excelente paragem. A equipa da Red Bull, excelente paragem. O Gasly ainda ajudou a Red Bull ao ter que o Hamilton ficar lá parado porque o Gasly tinha que passar. Portanto, a Red Bull sai daqui, sai. O Verstappen ainda sai na liderança do Mundial de Pilotos. A Red Bull sai na liderança do Mundial de Construtores. Portanto, pá, apesar de ter sido o que foi um fim de semana excelente para a equipa austríaca.
E deixa-me só dizer que eu acho que o Verstappen não está tão chateado porque o Hamilton não conseguiu passar no Mundial de Pilotos, porque senão já íamos ouvir para aí não sei quantas da Pirelli do
Opa,
Tubo.
eu sou imparcial, mas gosto de um campeonato apertadinho. E eu não vou mentir que quando vejo o Hamilton a ir em frente, opa, eu festejei. Porque eu gosto de um campeonato apertadinho, assim como está.
Pá, só para dizer que, pelo meu relógio, tenho aqui mais ou menos 21 minutos, ou seja, mete mais 5 e nós só falamos de Pirelli. Ei, pá, espetáculo.
Verdade, verdade. Realmente. É assim, agora em segundo lugar temos a Mercedes. Não deveria ser, mas é porque, opa, apesar de tudo, durante a corrida toda foi quem lá andou.
Muito bem, Luís, a fazer pirâmide invertida do jornalismo.
Opa,
Ok,
sabes como
importante para
é.
cima,
Exatamente,
é?
sabes como é.
Uma pessoa que vai para as
Ainda me lembro das
jornadas,
aulas.
vai para as jornadas da sua faculdade, dar ali lições de.
Ei,
É, para
opa,
espetáculo.
sabes
Mais
como é.
farpas ainda.
Isto é uma farpa. Isto não é uma farpa, por favor. Estou-me a sentir
Um
lisonjeado.
G, pá. Um G.
Mas exato, os Mercedes, tal como eu tinha falado há pouco, não gostaram muito de Baku, estavam com imensos problemas, tanto na principalmente nos treinos livres. Na qualificação, o Hamilton lá conseguiu dar a volta um bocado a esses problemas, e como o David disse, à
A
custa
volta
de
ao parafuso.
lá conseguiu as coisas. O Bottas não esteve em lado nenhum, e na corrida, ainda pior foi, o Bottas parecia uma pedra num rio. O
O
Estradinha
rapaz
falava que
coitado.
ele era um penjolo, ele desta
Não,
vez parecia uma pedra
jogo.
num rio. Ele parecia uma pedra num rio, sempre a afundar. O Hamilton, acho que tendo em conta as dificuldades da Mercedes este fim de semana, teve uma boa corrida. A paragem não foi erro da equipa, tal como o David disse há pouco, ele teve que deixar o Gasly passar, e daí ter demorado um pouco, mas de qualquer das formas ele já não ia conseguir fazer o undercut, portanto não valia a pena. O Max esteve muito bem. Dito isso, depois no final tivemos o break magic que naquele sprint final arruinou tudo. Queres falar disso, David?
Opa, basicamente o Hamilton, na sua maneira, eu chamo aquilo maneira shunning de pilotar, ou de arrancar aquela mão ali no volante, só falta tipo a música, ele tem o coisa ainda mais rebaixado, e música aos berros, vídeos para baixo. Mas ele supostamente clicou, que não era para falar de ser o Magic,
Break
Break Magic,
magic, break magic.
o Break Magic. E isso retirou-lhe a travagem dianteira, ficando ele só com a travagem traseira.
Contrário.
Ou seja, ao contrário, pronto, é isso. Ou seja, fez o que é que aconteceu? Falhou a primeira curva e foi sempre em frente. Ele acaba a corrida, é 15º, se não me engano. Se fosse no MotoGP, pontuava, levava um pontinho para casa. Isto não é o MotoGP. Portanto, o Hamilton foi isso, a
Porque ele teve um
quali, como
arranque
disse.
mesmo excelente.
Sim, então ele consegue colocar-se lado a lado com o Sérgio Pérez. Eu ainda pensei, ok, ele vai travar um pouco mais cedo
Sim, mas ele tinha a
para
linha
ver
de
se não
dentro
há
e tudo
problemas
mais.
depois. E conseguia, mas vai sempre em frente, e segue. Já o Bottas, como tu disseste, eu ainda tenho mais uma coisa a acrescentar, que eu acho que foi por causa disso, que foi o atraso no avião. O gajo chegou tarde a Baku, depois foi
Jet
sempre tarde.
lag.
Foi sempre tarde. Não cheguei a hora.
Ele ainda estava a
Assim,
ritmo de
até
treinos livres. Ele
foi
estava na corrida a treinar.
perceber. Se a corrida tivesse para aí mais um ou dois dias, pá, talvez eu chegasse lá. Mas só a linguagem corporal dele, as declarações dele no final da corrida, parecia que, pá, não quero dizer que ele deu a entender que houve algum problema técnico no carro, mas parecia mais isso. Pronto, não foi. É assim. Nós até à qualificação, e treinos livres, os motores Mercedes, qualquer um deles, também não parecia assim que ia ter um fim de semana extraordinário, que nós dissessemos,
E não
vamos
tiveram.
encher aqui um. Pá, tu
Se
tens
pensares
tu
bem, se
acabas
nós.
por.
Ah, quer
Sim,
dizer, o
mas
Aston
tu
Martin
acabas
na corrida, vá.
com motores
Aston
Mercedes, tu
Martin.
acabas de ter o Aston Martin do Sebastian Vettel no pódio. Não, não. Foi uma excelente corrida para ele e, claro, um excelente fim de semana. Para ele, com toda a corrida, já foi no Mónaco e agora aqui, o circuito cidadino de Baku foi excelente. Mas não estávamos a prever assim um extraordinaire em francês, para a Mercedes. O Bottas foi simplesmente por causa disso e não fez grande coisa.
Angelina.
Angelino, força.
Bota sobre o Bota ser uma pedra no rio, eu, ainda por, ou um tijolo, como diz o Estradinha, ainda por cima foi em pista seca, gente. Tipo, pá!
Ei, ei, ei. O tijolo é em pista molhada, quando é em pista seca uma pedra.
Pois! Mas é que no rio foi pedra em
Like a
pista
Rolling Stone.
seca, gente. Ai, não sei, olha, já não sei descrever o Bottas nesse momento. Também foi o jet lag, ele está, não sei, ele também não parece muito, como é que é dizer, dentro da situação, não sei. Acho que a nível psicológico também há alguma coisa dele. Não só os problemas que eu também e tudo mais, algo que sempre afetar, obviamente, mas alguma coisa não está bem ali no Bottas, mas pode ser que para a próxima. Mas, opá, não sei, tá um bocado complicado. Em relação ao Hamilton, eu já vi tantos memes de See You Again por causa do.
When I see you again.
Ai, porque. Ai, meu Deus. Foi. Acho que ninguém esperava por aquilo. E, sinceramente,
Nem
ok.
o Hamilton esperava quando eu disse
Esperava,
que é uma
exato.
maratona no sprint. Eu já não me lembro do quote certo.
Eu sinceramente acho que, ok, a paragem foi lenta no início, mas mesmo assim o Hamilton conseguia ter ritmo suficiente. E na.
Ele
Sim,
tinha
diz.
ritmo suficiente para acompanhar, não para passar. Lá está.
Sim, mas da maneira que, por exemplo, eu vi o Leclerc a ser engolido, vimos todos o Leclerc a ser engolido e tudo mais. Acho que se não fosse o Magic Break ou. Como é que é? Break Magic?
Break
É isso?
magic, break magic.
Não sei. Acho que ele teria tido a oportunidade de, pelo menos, lutar com o Pérez ali. E possivelmente ter ganho a corrida. Acho que o facto da paragem e tudo mais, toda a Mercedes, não importava nada se ele conseguisse ter ultrapassado o Pérez, que eu acho que conseguia. Mas, exato. Magic break, ou. Oh. Ok, acho que disse mal outra vez, enfim.
Break magic, break magic, assim.
Ok,
O botão
é isso.
mágico, o botão mágico. Pronto, está lógico.
Botão mágico, exato. E pronto, e da Mercedes, acho que foi dos fins de semana mais negros que
Em
vimos em.
2020.
E, pô, já. Horrível, mas sim, pronto. A Mercedes foi isso.
Agora está na.
Mercedes, seguimos para AlphaTauri. AlphaTauri está aqui. Tá bem na moto de cima, bicho, fogo.
Não, não, não,
Gasly, pô.
estás com pressa, estás com pressa. Primeiro vamos para
Não?
Aston Martin.
Ui,
Para os
eu
senhores
passei algo,
Mercedes
tá, com
verdes.
certeza.
Para os
Com
senhores
certeza
Mercedes
que eu
verdes.
passei.
Meus amigos, Vettel está de regresso ao
Beto.
pódio com uma
É. Oh,
performance.
tá
Com uma
bem.
performance fenomenal mesmo, muito boa mesmo. Basicamente, fez a execução estratégica da Aston Martin foi perfeita, a gestão de pneus do Vettel foi fantástica. A do Stroll ia pelo mesmo caminho, não fosse o acidente, o Stroll ia ficar nos pontos e com pneus frescos era bem capaz de ir para lá de décimo. No fundo, penso que vimos a melhor corrida do Vettel em vários anos. Qual é que é a vossa opinião? David. Não, Angelina, agora é Angelina,
No
agora
Mónaco
é Angelina.
já tinha
Tá,
sido.
pronto.
Ok.
Agora é Angelina.
Pá, tu és o boss da palavra, pá.
Tenho que treinar isto.
Sim, realmente acho que já há muito tempo. É verdade. Tempo que ela pode ter uma performance tão boa. E mesmo no Ferrari, por exemplo, ano passado não, né, conseguiu o pódio na Turquia, mas mesmo assim foi completamente diferente. Acho que é bom ver, por isso que enfim, parece, não vou aguirar esta situação, mas parece que finalmente estamos a ver a Aston Martin naquelas expectativas que nós tínhamos no início do ano, lembram-se?
Calma, calma, calma.
Não, por isso eu não estou a aguardar a situação. Estávamos a ver um bocadinho disso. Mas o óleo deve ser porque é o melhor, pronto, se já no Mónaco tinha sido o melhor resultado com o quarto lugar. Sim, quinto, ai, quarto, acho que sim.
Quinto.
Agora, segundo
Quinto.
lugar, um pódio. Exato, quinto. Agora com o pódio, muito melhor. E a Martin poderia ter funcionado muito melhor se neste fim de semana, se pronto, se não fosse a Pirelli e porque o Stroll também já estava tal tempo e é incrível que tenha sido bom para os dois pilotos, mas pronto, foi para o Vettel, foi bom.
Ah, é isso. Não vamos agarrar. Excelente, boa. O Vettel aproveitou muito bem a saída do Hamilton, a distância do Verstappen. Já tinha no Mónaco dado ar da sua graça. Baku é um circuito cidadino. Claramente não é o Mónaco. Claramente. Mas Vettel esteve, pá, esteve excelente. Num circuito onde por vezes não é assim tão fácil de ultrapassar, ele conseguiu fazer algumas ultrapassagens. A estratégia da equipa esteve excelente, só faltou ali o Lance Stroll até pontuar e estar um pouco mais acima, mas infelizmente não conseguiu. Seguimos em frente e vamos para o próximo
Só uma coisa
campeonato.
rápida, eu sou
Não.
o único a achar estranho que a Aston Martin tenha melhorado nos dois circuitos onde a Mercedes pirou.
Não,
Não.
porque eles cada vez mais que se afastaram daquele desenho da
Sim,
Mercedes,
mas
portanto.
mesmo assim a arquitetura acaba por ser a mesma, são as duas únicas equipas com um rake baixo e tudo mais, pronto. Mas lá está, seguindo para a AlphaTauri. Pierre Gasly de volta ao pódio e o Tsunoda com aquele que devo dizer é o fim de semana mais calminho, mais estável, mais produtivo que teve
Dá
até ao
nada.
momento.
Dá não.
David.
Pá, o gajo começou a reclamar com tudo e com todos. Oh, pá, só reclama.
Tá
E acho
naquela.
que é só ele,
Opa, tá naquela
pronto.
idade, sabes como é.
Pá, só reclama. Não sei o que é que o engenheiro disse, mas o gajo está quieto.
O engenheiro
Mas
estava-lhe a
olha,
dizer
mas
para
por
ele,
acaso é mão
tipo, para
chateada.
ele puxar, tipo, para ele começar a acelerar um bocadinho mais, ali a apertar com aqueles
Epá,
pneus.
e.
E ele, shut up, I'm doing that, shut up.
Pior. Cara, foste Pokémon chateado. Que pá, a única coisa que eu tenho a acrescentar foi uma excelente corrida por parte do Yuki. Conseguiu os pontos, não é? Excelente. No final da corrida, alguém me pergunta: boa corrida, estás nos pontos, ok? Tal, e ele: yeah, no. Ou seja, o gajo tem aquela sede de fazer mais. É sempre bom ter essa sede de fazer mais, mas epá, talvez acalmar um bocadinho. Também o gajo agora vai. Que vai viver agora para a Itália, vai deixar de viver nas Inglaterras, Good Old England, e vai viver para a Itália, mais próximo
Acho que já está em
da
Faenza, se não
fábrica.
estou em erro.
Sim, tá por lá,
Acho que já lá
mas
está.
foi estas semanas que sabemos isso. Vamos ver o que é que sai dali. Pode-me beneficiar. Também esta semana sabemos que, por exemplo, o Ricardo anda a fazer setups malucos no simulador, portanto. Pá, porque não o Yuki andar para lá experimentar no simulador? Se um piloto Ricardo faz, não vejo mal no Yuki também começar a aprender mais um bocadinho. E é a sua primeira época na Fórmula 1. Não, mal não faz. Quanto ao Gasly, corrida excelente, excelente ritmo. Continua a levar aquele AlphaTauri a bons resultados.
Nós já estamos a ficar tão habituados a pódios do Gasly que até já lhes damos grande valor. Tu deves estar feliz, Angelina.
Ah, então. Mas só para dizer que o Gasly já fez mais na AlphaTauri do que fez na Red Bull.
Pois é,
Já que estávamos ali.
mas isso já há 2 anos que fez isso.
Pois, exato. Só mesmo para. Mas. É, exato. É, foi. Ali ainda teve trabalho com o Leclerc no final e eu, não vais, Leclerc, tiveste a tua oportunidade, agora não vai ter.
O
Mas.
Leclerc faz lá um face on Norris ainda um bocado, mas isso já lá vamos.
Pois é, e o que. Pronto, vamos falar disso depois, mas o que valeu foi o que o Norris deu trabalho ao Leclerc, senão acho que teria sido diferente, ou poderia ter sido diferente. Mas sim, em relação ao Gasly, mais um pódio para a AlphaTauri. No terceiro lugar, que ele ainda não tinha tido o terceiro lugar, só primeiro e segundo, e o Tsunoda teve um bom fim de semana, mas ele, pelos vistos, não se contenta,
É bom sinal.
tendo um pouquinho, devia
É
acalmar
bom.
um bocado. Exato. É bom, mas temos que ser honestos, não é? Então, não vais ser caloiro e saber tudo.
É, mas este até pareceu o fim de semana em que a Alfa Tauri me deu a impressão de estar mais naquele ritmo que até esperávamos no início da temporada. Estavam mesmo com um ritmo excelente. Agora
Sim.
vamos ver se carregam isso para o Ricardo, que é um circuito mais convencional, mais aborrecido. Vamos ver no que dá. Agora o Tsunoda tem é que manter este tipo de performances estáveis. E eu acho que também é importante ele mudar-se para a Itália para ver se constrói a relação com os mecânicos, porque isso tem sido até um ponto mais de atrito que tem havido. Ele tem uma relação um bocado esquisita com os mecânicos, eles, ao que parece, não gostam muito da forma como ele às vezes reage, o que é compreensível. Portanto, acho que é importante ele ir para a Itália, para Faenza, para se juntar mais com os mecânicos, criar uma relação mais próxima e ter o Franz Tost, tipo, a fazer de general quando for preciso. Ele acho que já o mandou para o ginásio e o Tsunoda anda cheio de dores, está andando no ginásio.
Não, o
Portanto.
Franz Tost faz de pai.
Exato.
Não precisa, não, faz de pai. Ah, faz isso. Ah.
Eu não sei porque eu tenho a impressão que o Franz Tost é daqueles que, tipo, um olhar e tu ficas. Vamos passar agora para a Ferrari, pole position para Charles Leclerc. Não o conseguiu converter, foi completamente engolido durante a corrida e o Sainz podia ter tirado ali muitos bons pontos para a equipa, mas foi trapalhão e perdeu várias posições numa saída na curva do I Am Stupid. Portanto,
Não é curva, é castelo do
o
I am
Castelo,
stupid.
tens toda a razão, tens toda a razão. Depois consegue fazer uma boa recuperação o Sainz, mesmo o Leclerc quando foi o recomeço do sprint final. Pareceu com um bocado mais de vontade e, tal como a Angelina estava há pouco a falar, parecia que estava próximo de conseguir um bom resultado. O que é que tens a dizer, Angelina, sobre esta corrida da Ferrari?
Mamma mia, escuderia. Não, mas realmente, mais uma vez, Leclerc, mas pelo menos conseguiu arrancar, já foi bom, no, no, na pole position. Mas realmente, pronto, da Ferrari, vá. Acho que se esperava um bocadinho mais, foi um bocadinho aquém, visto que depois ele acabou por ser mesmo engolido pelo Hamilton de uma forma que eu sinceramente não estava muito à espera. Pensei que, mas do que conseguimos ver, acho que a Ferrari está finalmente a dar luta. Temos visto nas últimas corridas. E o Sainz podia ter sido muito melhor, mas também teve aquele azar na qualificação. E no final, e na corrida também não foi muito nada boa. Ainda foi lá ao ponto, ao
Lá
nono
está,
lugar.
ela só não foi boa naquela saída dele, que de resto ele fez o trabalho que tinha a fazer. Ele, quando perdeu as
Sim,
posições,
exato.
conseguiu recuperá-las
Mas
bem,
isso
apesar de tudo.
acabou. Sim, depois isso acabou por prejudicá-lo um bocado, mas sim, ele acabou por conseguir recuperar e nono lugar, se não me engano, acho que sim. Mas em
Oitavo.
suma, oitavo,
Sim.
é isso. Mas pronto, em suma, Ferrari, achei que podia ser melhor.
Ok, basicamente o Carlos Sainz para mim falta limar as arestas, aquelas arestas
Sair do
que ainda
circuito, que já
estão.
não é a primeira vez.
Ok, sim, não, mas também é isso, mas falta limar ali as arestas que já estão, por exemplo, limadas na McLaren. O carro novo, equipa nova, está bem que ao sexto grande prémio já não é assim tudo tão novo, mas ainda falta limar essas arestas para ele estar um bocadinho mais à frente e tentar ter melhor ritmo de corrida, corridas melhores. Quanto ao Charles Leclerc, parecia a Ferrari de 2019, que é consegue meter o carro lá à frente e depois vem quem por aí afora. Mas também não posso concordar completamente comigo nessa afirmação, porquê? Também estamos em Azerbaijão, no Baku, aquela reta, um cone de ar, ninguém sobrevive com DRS.
Nem é
É
preciso da RS.
meter o carro atrás e vai. E o Leclerc, logo ali com o Hamilton atrás, sendo que o Mercedes, para mim, é o segundo melhor carro. Depois tens o RB16 do Verstappen. Não havia muito a fazer. A volta na qualificação não é uma volta por aí além, não é uma volta do outro mundo, mas foi aconteceu o que aconteceu e ele conseguia a pole position, como a gente ainda disse, conseguiu chegar pelo menos, mas fazer o arranque. Lá terminou a corrida. O Leclerc acaba a corrida na quarta posição. É mais uma prova de que o Charles Leclerc conhece muito bem aquele Ferrari e consegue o colocar muitas vezes para além do que nós esperamos que aquele SF21 possa mesmo fazer.
Eu fiquei foi com a impressão, depois do Mónaco e depois de Baku, que o Ferrari é um carro muito bom nas curvas lentas. Tem um chassi muito bem calibrado para as curvas lentas. Só que em
Já muda
ritmo.
motor, né?
Pois, porque o motor, obviamente, que não é tão forte como o dos outros carros por causa dos problemas
Já
do ano
não.
passado.
Ah,
É
pronto.
bem melhor, é bem melhor do que aquilo que era, bem melhor, mas nota-se que ainda não é tão coisa. E ao menos agora este carro já está construído a parte aerodinâmica de propósito para este motor, não é como no ano passado. E então o carro parece-me ter um chassi muito bem conseguido, só que parece ter alguma dificuldade em gerir pneus. É a impressão que me dá, e depois na corrida o ritmo deles cai num instante. Penso que da Ferrari é tudo. Saltamos agora para a McLaren, que teve uma corrida, pelo menos para mim, um pouco abaixo daquilo que era a minha expectativa. Estava à espera por causa da grande reta e tudo mais, estava à espera que eles tivessem um bom resultado, e mesmo depois da performance do Mónaco. Mas.
Tal como a Ferrari estava à espera disso também.
Pois,
Desculpa, cortei
exatamente, exato,
um
exato, lá está.
parênteses.
Acabaram por surpreender um bocado pela negativa. Não que eles tivessem estado mal. Por isso simplesmente achava que
Sim,
eles iam estar
eu
melhores.
penso
O
que o
Norris, em
Norris não
particular,
era
esteve
mau.
bem. E ele qualificou-se bem. Depois teve aquela penalização e tudo mais. Portanto, o Ricciardo voltou a mostrar problemas na qualificação. Lá conseguiu ir buscar os dois pontinhos no final. David, o que é que tens a dizer sobre a McLaren?
A McLaren, enquanto o Daniel Ricciardo, foi um pouco o que eu disse há pouco, que é ele entre Mónaco e aqui andou à procura de perceber mais o carro, andou na fábrica a testar setups que nada tinham a ver, só para tentar conhecer melhor o carro. E é mais um daqueles que eu parece-me que repito-me sempre, que é falta conhecer o carro, falta conhecer ali mais procedimentos, falta conhecer mais coisas que, por exemplo, contra um Lando Norris, que já anda há 3 anos na mesma equipa, não é o mesmo carro, mas já anda na mesma equipa há vários tempos, consegue levar o MCL 35M, acho que não errei na nomenclatura,
Não, é isso.
consegue levá-lo muito mais à frente. E aqui tens um P5 do Lando Norris contra um P9 do Daniel Ricciardo.
Mas eu até diria
Para
que
ter um.
o Ricciardo é de longe aquele que está a ter mais dificuldades no que toca a isso, porque acho que o Sainz só este fim de semana é que pareceu ter assim um bocado mais problemas do que o Leclerc, porque ele no geral tem
Em
estado num
comparação
ritmo
desses
semelhante.
dois, eu acho que o que tem mais dificuldades é o Sebastian Vettel, apesar
Eu
do
já não
pódio
acho,
aqui.
porque ele nas três últimas corridas tem estado num ritmo bastante ou equiparado ou muito superior ao do Lance Stroll.
Ok, certo, mas eu acho que ele foi o que teve mais dificuldades.
Ah, sim, no início, sim, no início.
Não é, não é
Eu estou a
bem
dizer
no
onde eles estão
início.
agora, eu estou a dizer onde eles estão
Ok,
agora, neste
eu
momento.
estou a dizer, é tipo, não sei se vamos explicar, é comparar o nível de
Dificuldade,
dificuldade. Eu
sim,
acho
estou
que o
a perceber.
Vettel já chegou mais acima que os outros, como tu disseste, mas foi o que teve mais dificuldades para chegar
Sim,
lá.
isso sem
O
dúvida.
tempo reduzido de pista que ele teve. A filosofia é completamente diferente do Ferrari de 2000, e que a Ferrari usou antes de 2020. A filosofia é completamente diferente que a Mercedes usa, que era o Aston Martin e que a Aston Martin se baseou. Mas, ou seja, tu tens a Ferrari e a McLaren mais ou menos parecidas: tens um P4 do Leclerc, P5 do Norris, depois tens um P9 do Ricciardo e um P8 do Sainz. Ou seja, os gajos que estão novos lá ainda andam atrás e precisam de limar arestas novas. Desculpa a interrupção.
Sim, lá está, mas eu já passo para a Angelina, desculpa lá. Mas eu acho que é mesmo, enquanto o Sainz foi um erro de distração, que ele disse que era mesmo, foi por distração, porque em ritmo de corrida ele está bastante superior ao Ricciardo, o Ricciardo é mesmo não tem ritmo de corrida, pura e simplesmente não consegue atingir o ritmo do Norris. Enquanto o Sainz já por várias vezes mostrou que consegue equiparar o ritmo de corrida do Leclerc. Mas pronto, lá está, isto eles vão continuar a crescer e provavelmente vão se adaptar. Angelina, McLaren.
Sim, concordo com o que vocês estavam a dizer, que em primeiro parecia que era o Vettel que estava menos adaptado, mas agora já parece mais ser o Ricciardo e o Sainz não diria tanto, mas mais o Ricciardo porque pronto, ainda tem que se adaptar e tudo mais, e isso também, essas coisas também, claro que levam um tempo e pronto, também a McLaren mudou os motores e tudo mais, é diferente. Mas em relação à corrida, eu achei-os maus logo no início, mas depois eles acabaram por ficar os dois nos pontos. O que, claro, estamos sempre mais à espera de mais da McLaren, até porque eles agora estão sempre na luta pelo terceiro lugar no teu campeonato, e mesmo o Norris também estava em terceiro lugar no campeonato, agora já foi ultrapassado pelo Pérez, estamos sempre um bocadinho à espera de mais, principalmente do Norris, mas acabaram por fazer com que uma corrida má não, acabasse por não ser tão má, porque acabaram os dois nos pontos. E é sempre aquela consistência que nós estávamos sempre a falar da McLaren. E acho que eles aproveitaram o melhor da situação, basicamente.
Sim, concordo. Vamos agora para a Alpine. O nosso Fernandinho teve uma corrida bem jeitosa no. Teve uma corrida bem jeitosa no Azerbaijão. Sexto lugar.
Esse ganda rookie. Esse ganda
O
rookie.
senhor rookie de barba
O
grossa.
jovem.
Teve uma excelente corrida. Em particular no sprint final. Eu acho que ele ainda ganhou umas posições. Pá. Muito bem, pela primeira vez em algum tempo bateu claramente o Ocon. Também o Ocon, depois na corrida, não teve lá grande hipótese de mostrar o que quer que fosse. Nem percebi muito bem o que é que ele teve, sequer. Tu, algum de vocês sabe?
Quem é o Ocon?
Por acaso não sei.
Boost pressure, something, algo por aí a ver com perda de boost ou qualquer coisa assim. Não sei se foi pressure, mas foi uma perca qualquer de
Renault
boost.
a ser Renault, ok. Mas então é essa análise da Alpine. O Alonso, lá está, como eu disse, esteve muito bem, Angelina.
Sim, como sei. Não sei que não há nada a dizer, meu.
Ah, o gajo fez
Mas
quatro voltas e pronto, foi o que foi.
e vazou, pois.
Eu até já vi dias e
Mas
menos.
pois eu também achava. Mas sim, mas realmente o Alonso aparece ali num fim de semana que parecia estranho para o Alpine, porque lá está, agora temos já a Aston Martin um bocado mais acima, então começa a haver aquelas lutas, mas sim, o Fernandinho aparece lá, rookie do Barba Grossa, aparece lá em sexto lugar. Foi bom, acho que foi bom para eles, visto que também tinham que compensar por causa do álcool, do lá do boost pressure, não sei, por acaso não sabia o que é que tinha acontecido, mas acho que em geral acho que foi bom, principalmente. Lá está, é aquilo que eu estava a dizer, agora com a Aston Martin um bocado mais acima, é complicado ter sempre os 10 ali, só há 10 lugares pontuáveis, portanto, acho que em geral foi positivo.
Repara, eu não acho assim tão impressionável porque nós estamos habituados a ver uma Alpine barra Renault, por exemplo, boa em Monza, tens um retão grande, ou seja, tu tens ali um retão grande em Baku e a Alpine tomou conta disso. Pá, não é bom quando tens um piloto que não termina a corrida, mas é sempre bom de ver quando um piloto tão experiente e dos mais velhos da grelha diz que eu sinto-me bem e isto parece ser uma das melhores, entre aspas, encarnações que eu estou a ter aqui na Fórmula 1. Ou seja, a Alpine tem um fator 2021 que é um pouco inconsistente. Nós estávamos à espera de muita mais consistência, de uma luta muito mais à frente por parte da Alpine, mas não tem mudado muito em termos de, pode-se dizer, de filosofia, que tu nestes circuitos com retas longas para a carga aerodinâmica, eles vão-se safando. E aqui, tu tens é isso, o Fernando Alonso cada vez mais habituado a estes novos fornões, se bem que ele de 2018 não
Sim,
foi
era.
assim há tanto tempo.
Exato.
e faz uma excelente prova e termina em sexto lugar. É sempre bom ver este rookie de barba grossa terminar no top 6.
Mas agora a falar a sério, eu acho que não me lembro de ver o Alonso tão feliz. Tipo, tão,
Sim,
para ser tão
está
bem disposto, tão
confortável.
confortável, tipo, na boca.
Confortável.
Se calhar é por estar sem pressão,
é
também pode
velhice.
Ser isso, mas...
É velhice, é velhice.
Vamos...
Tu tens o Kimi Raikkonen que está ali porque gosta daquilo e ele parece que está ali porque gosta daquilo.
Vamos então, falaste no Kimi, vamos já, belo segue, isso foi aí. O Kimi a conseguir um pontinho. Penso que é o primeiro desta temporada, não é?
Eu
do
acho
Kimi,
que sim.
É o primeiro do Kimi.
Primeiro, acho que sim.
Primeiro pontinho.
Vitaste
acho que só o Gio é que tinha conseguido no Mónaco.
Ah,
até agora.
Portanto, sim.
Kimi nos pontos fez uma corrida absolutamente silenciosa. Não reparei
e
está
à frente
nele.
Do Giovinazzi.
Está, se calhar, pela média das classificações. O Kimi nos pontos, lá está. O Gio ainda passou o Bottas, mas de resto. Nunca mais se viu.
Mais alta
teve um arranque
de beijando o Giovinazzi, passei o Bottas.
Não, e arranque.
Já
e
podem renovar o contrato
tendo
com a Drivers Academy da Ferrari que o gajo passou o Bottas.
E tendo em conta que arrancou de último, opa, terminar em 13º, penso, quando foi, que 11º, aliás, não é nada mal.
Sim.
Portanto, acho que foi isso de Alfa Romeo, não há muito mais a acrescentar.
Ele termina a 6 décimos do...
Quase que isso acaba na reta.
Do Kimi, portanto, não é nada mal.
Ainda bem que o Kimi não faz desvios em plena reta, mas isso já lá vamos. Vocês têm alguma coisa a dizer sobre Alfa Romeo?
Basicamente é isso. Se quiser, queres que eu continue para o Williams e para a Haas e junto tudo de vez?
Podes continuar, vamos juntar
posso
tudo.
Continuar? Pronto, ora bem, junta-se tudo. O Kimi nos pontos, excelente. Como eu disse, o ponto mais alto de Baku para Giovinazzi foi esta ultrapassagem. Já disse que a Ferrari pode renovar o contrato de jovem piloto ou piloto Ferrari. E depois ele vai para o físico, ela vai para os GTs. A Williams, coitado do... tem pena do Latifi. A box diz-lhe uma coisa, afinal não era a coisa. E o gajo apanha uma penalização. Pronto, olha, é o que é para o Latifi. Nem sempre as coisas correm bem.
Mas o engenheiro esta dele vez... é como um esteio, desculpa lá. Eu tenho mesmo que usar esta expressão. Stay out. Ele estava a esperar que o piloto percebesse o quê? Sério.
Apanha lá a finalização. O Russell tem um DNF para todos os efeitos. O Russell tem um DNF. Pronto. Foi
isso. É assim que o Latifi fica à frente do Russell.
O Nikita Mazepin ficou à frente do Hamilton.
Exato.
Era o que o Nikita Mazepin. Muita coisa dizem, mas o Nikita Mazepin já bateu o Lewis Hamilton.
Champion Zepin.
Enquanto George Russell acho que ainda não bateu o Lewis Hamilton.
É verdade. É verdade.
Portanto, fiquem aqui com esta grande estatística.
Realmente.
Mazepin já
mas olha,
bateu
pensa
o
assim,
Lewis
pensa
Hamilton.
Assim, pensa assim, o Russell não bateu o Hamilton, mas bateu no Bottas. Mas falando lá está sobre essas duas últimas equipas.
Peraí, deixa-me só acabar, esqueci-me. O Schumacher, novamente a equipa de pit crew da Haas a fazer ali uma pequena asneira.
Era aí que eu também ia pegar.
A não colocar os pneus direitos, já é normal ali na Haas, já sabemos como é que é. Tem que haver uma asneira por aí no pit crew.
Sobre a Haas, porque lá está a Williams, nem há nada para dizer, foi uma corrida absolutamente, pronto, tirando o burro do engenheiro do Latifi. Sobre a Haas, em primeiro lugar, toda a gente sabe como é que o Mick Schumacher é. O Mick Schumacher é super calminho a falar, super educado. E para ele se passar da cabeça, é preciso alguém ter feito alguma coisa grave. Não sei se viram já o vídeo do que o Mazepin faz na última volta. Em plena reta, desvia-se para cima do Schumacher quando ele o vai ultrapassar. Em primeiro lugar, é pelo 13º lugar, não vais ganhar nenhum campeonato. Em segundo lugar, é o teu colega de equipa. Em terceiro lugar, é perigoso. Podiam-se ter aleijado bem. Pá, Aquilo foi move à Mazepin. O Mazepin já é habitual a fazer daquilo. Mas por amor da santa, não é? É um perigo do caraças. E já para não falar que o Mick Schumacher, antes do Mazepin depois ter aquele desvio, depois até apareceu a bandeira portuguesa e tudo mais, antes
Mas mais
dele ter.
alta transmissão foi a bandeira portuguesa.
Mas olha, isto está a ficar uma coisa. No Mónaco foi fome malicão. Agora a bandeira
No
portuguesa é
Mónaco
Mónaco.
também tens a bandeira portuguesa. Há lá um barco
Que é do
que
Ronaldo,
acho
acho eu.
não
Acho que
sei se é
a mim disseram que era
registado
de
na
Ronaldo.
Madeira. Eu
Ah.
acho que é registado na Madeira e tem lá a bandeira portuguesa.
A mim disseram que era de Ronaldo. Mas.
Ao menos não é uma marquise.
Exato.
Tinhas tempo de meter em Baku.
Verdade, mas lá está o Mazepin tem lá um momento em que sai em frente e ele até esse momento já levava tipo, nem para aí 20 voltas já levava 20 segundos de diferença para o Mick Schumacher. Basta dizer isto, pá, foi um momento completamente desnecessário e tendo em conta aquilo pelo qual a equipa está a lutar, não há necessidade nenhuma deste tipo de coisas. Angelina, sobre as três últimas.
Ora então, eu acho que se não fosse a qualificação do Giovinazzi, acho que isso desmotivou um bocado também. Porque já na semana passada, já no, ai, no Grande Prémio do Mónaco, o ritmo da Alfa Romeo pareceu melhor e efetivamente o Raikkonen conseguiu um ponto. Portanto, acho que isso quer dizer alguma coisa. Já da Williams, mais um passeio do domingo. Exato, é como eu estava a dizer há bocado, o Latifi só consegue estar acima do colega de equipa se este faz DNF, ou este caso. Estou a ser má, mas e não tenho certeza disto, mas acho que em geral é isso. Da ASE, lá está, como eu estava a dizer, a ASE, eu que acompanhei a ASE durante alguns anos, tem sempre que acontecer alguma coisa no pit crew. E desta vez também. Em relação ao Mazepin, acho que tanto o Mazepin como o Schumacher, eles chocam um com o outro. Um é demasiado calmo e o outro é demasiado agressivo. Acho que é como estavas a dizer, Luís, eles não estão a lutar por nada. Portanto, o mínimo que podem fazer é comportar-se em pista. Portanto, acho que é só isso.
E agora vamos pagar fins.
Vamos pagar fins. Eu só estava aqui a consultar a minha fantasy no instante e lembrei-me que tenho o
Ah,
Pérez
pá,
como
ninguém quer saber.
turbodriver.
Aquela fantasy já não.
Não,
Já.
só me estava a lembrar que tenho o Pérez como turbodriver. Vamos lá fechar isto então.
A mão dá aquela farpazinha. Ai, tal, meti o Pérez como tipo. Como quer, não quer a coisa,
Vocês
eu
hoje.
acho que devíamos pagar fins.
Vamos pagar fins. Quem é que paga as fins, David?
Eu pago fins ao Vettel. Ah, o homem merece. O homem merece porque é o segundo lugar. É o homem que passou. E pode ainda passar mais dificuldades aqui com este carro completamente novo para ele. Mas a Baku aproveitou tudo o que tinha para aproveitar e merece uma boa jola alemã daquelas que é a bota, que é um copo com a bota toda grande. E merece levar um fim desses.
E tu, Angelina?
Também vai ficar bêbado. Também vou pagar um fino ao Betel, porque. Sim.
Não, não, diz.
Isso. Ah, porque assim, é todas essas razões e mais algumas, realmente não sabemos se ele vai continuar a ter dificuldades com o Aston Martin. Portanto, aproveitar o pódio e dar-lhe um fino acho que é uma boa ideia.
Oficial, o Vettel não vai chegar a Paulo Ricardo porque vai-se perder. Eu também pago um fino ao Vettel. Espero bem que a cerveja seja boa daquele gosta. Epá, foi uma corrida absolutamente fantástica. Um ritmo de corrida muito bom. Mas um ritmo mesmo muito certinho, sempre muito bom. E ao mesmo tempo a gerir os pneus. Isso são sempre qualidades de grandes pilotos. Pilotos que conseguem gerir os pneus ao mesmo tempo que andam a um bom ritmo de corrida. Ele fez isso, aproveitou todas as situações que lhe apareceram, não se colocou em grandes problemas, e aí só para dizer que se calhar mais uma volta e podia ter ganho a corrida, por causa do problema do Pérez. Vamos só ter isso em conta. Era um bocado lindo de ver. Eu por acaso gostava de ter visto, apesar que eu adoro peras e ficava triste por outro lado. E vamos agora para o prémio Vassoura. David.
Mas é pena. Não, não faz
nem é preciso, nem é preciso explicar, nem é preciso explicar. Helena.
Mercedes, porque não é. Não, já há muito tempo que não vemos um fim de semana tão negro da Mercedes e, portanto, eu dei a vassoura à Mercedes este fim de semana. Mas é mais ao Bottas, sinceramente. Mas pronto,
Então, para quem
Mercedes,
fica? Para a
é,
Mercedes ou para o Bottas?
estamos juntos, é a equipa, estamos juntos, Mercedes. Pronto, é isso.
A minha vai para uma pedra no rio. É para o Bottas, como é óbvio. Para ele. Opá, estás num dos melhores carros, por amor de Deus. Ficares fora dos pontos é absolutamente vergonhoso por muitos problemas de setup que estejas a ter. Adapta-te. Torna-te, é o que os pilotos fazem. Tipo, eu aprendi isso com o Bear Grylls. Faz o mesmo.
Death
Portanto,
overcome.
portanto, opa, é mais uma vez, Bottas, piloto muito rápido numa volta, mau piloto de corrida. Cada vez mais se confirma isso e é assim, ele a continuar com este tipo de performance, eu acho que ele nem nenhuma equipa o vai querer para o ano. É isso que é mais grave. Ele vai sair da Mercedes para não ir para lado, para mais lado nenhum na Fórmula 1. E isso é grave, na minha opinião. Portanto, para ele o prémio Vassoura. E agora, quero ir para a estratégia Aço.
Força, Luís, dá-lo,
Eu vou para a
seja.
estratégia Aço, para a Red Bull. Acho que foi uma. Eu podia ir para a Aston Martin, mas vou para a Red Bull. Na minha opinião, tiveram uma estratégia absolutamente fantástica, uma execução perfeita. O Pérez também fez todo o trabalho que tinha a fazer, mas parecendo que não. Passar de começar em terceiro e sexto para primeiro e para estarem em primeiro e segundo durante grande parte da corrida, pá, é qualquer coisa de fantástico e mais uma vez um excelente trabalho depois de o terem feito também no Mónaco. Julinho?
Ora, a minha estratégia vai para a Aston Martin porque podia ter sido melhor, podia, mas realmente o primeiro falando, o Stroll começou quase do último, décimo, décimo, em 19, agora não me
Décimo nono.
décimo, pronto, e estava em
Sim.
quarto, portanto, opa, pronto, tá.
Olha, ele ficou em um.
Gastinho.
Pois.
Estou brincando. Vá, podes continuar.
Ok, pronto, passou 19º quarto. A estratégia podia ter sido perfeita se não fosse a Pirelli, claro, como na Red Bull, obviamente. Mas o Vettel chegou ao pódio e por alguma coisa foi, não foi só pelo ritmo de corrida que também estava muito bom, mas também foi pela estratégia fenomenal que a Aston Martin teve. Portanto, apesar de só ter sido num. Pronto, a minha estratégia vai para a Aston Martin.
É assim, eu fazia piada de que vocês escolheram a Red Bull e a Aston Martin, mas a Pirelli lixa tudo, mas a Angelina já estragou a minha piada. A Angelina já disse que a Pirelli dirá, ah,
Desculpa.
não, a Pirelli estragou. Pá, basicamente, podia ser melhor, mas a Pirelli estragou isso tudo. Pá, basicamente, é concordar com vocês e eu tive dificuldades em.
Escolher uma das duas, porque lá está.
Sim, portanto, eu pego na vossa opinião e faço a minha, portanto, vai Red Bull e Aston Martin
Diz que é Aston
para mim o
Martin Red
estratégia.
Bull, para regressar ao ano passado, Aston Martin Red Bull.
Espera aí, como é que era?
Aston
Era
Martin
Aston
Red Bull
Martin,
Racing, acho eu.
Red Bull Racing. Pronto, ora bem, a minha estratégia é Aston Martin Red Bull Racing. Lá da época passada, quando os gajos fizeram a estratégia no Grande Prémio de Azerbaijão, que não houve, mas pronto, pode ficar assim a minha estratégia. Meus caros, penso que é tudo por hoje. Só dar a nota final de que o Grande Prémio de Singapura foi cancelado. Há rumores de que pode haver uma segunda corrida no Texas. Nos Americas, vamos ver o que é que sai da. O que é que a FIA decide, o que é que vão decidir. Não se esqueçam, podem seguir o Automobil nas redes sociais, em Twitter e Facebook, em Automobil321, o Instagram em Automobil_321. Para quem está a ver no YouTube, subscrevam, ativem as notificações, podem deixar comentários, podem pagar mais fines ao Sebastian Vettel, porque assim o gajo não consegue sair mesmo de casa e não chega a Paulo Ricardo. Para quem está a ouvir em podcast, podem deixar as vossas classificações. E até a próxima.